E a gente volta a falar sobre Covid-19, não é? Porque os estudos continuam a respeito dessa doença, desse vírus e das consequências que o vírus provoca no organismo. Entre outros aspectos, a Covid-19 acelera a progressão de todos os tipos de demência, o que mostra mais um estudo desta oportunidade de pesquisadores na Índia e Espanha, que investigaram efeitos no comprometimento cognitivo de 14 pacientes com demência pré-existente e que apresentaram aceleração da deterioração cognitiva após justamente a doença. Então, eles descobriram, né, vários detalhes após essa infecção, né, que defesa o cérebro tem diante de um vírus como esse. É o que a gente vai tentar explorar agora com o nosso especialista convidado, professor doutor Orestes Forlenza, que é do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem especialização em psiquiatria geriátrica, geriátrica, pela Universidade de Londres. Professor, já desde o início da doença que os cientistas sabem das consequências muito sérias e inclusive neurológicas que a Covid provoca. Esse estudo, fortalece, corrobora as suspeitas e as confirmações, inclusive clínicas, que vocês já fazem sobre as consequências para os pacientes que já tinham, né, então, um problema de demência e que passaram pela Covid-19?
Exatamente. Agora que podemos dizer que a situação da pandemia está sob controle, O que nós temos observado é uma demanda muito grande em várias áreas da medicina, são as queixas ligadas à Covid longa, ou seja, As consequências tardias da infecção por Covid. O que esse estudo traz é interessante, porque é um estudo bem simples, não usa grandes tecnologias nem bases de dados gigantescas, como geralmente os seus trabalhos causam mais impacto ultimamente, têm essas características, mas esse é um estudo clínico baseado na observação de 14 casos e traz uma constatação realmente muito importante que tem sido comprovada, inclusive, por metodologias mais sofisticadas. O que esses pesquisadores da Índia mostraram é que num grupo de 14 pacientes com quadros degenerativos cerebrais, que variam de doença de Alzheimer, doença cérebrovascular, degeneração frontotemporal, que é um outro tipo de demência, e alguns casos de doença de Parkinson, o que se observou é que tardiamente, ou seja, um ano após a infecção por Covid, observou-se foi possível observar complicações daquele quadro, ou seja, uma aceleração do processo que vinha em curso. E, de uma certa forma, isso é o que nós temos observado na prática clínica. Pessoas, às vezes, com comprometimento leve da memória, depois de terem Covid, têm a impressão de que os déficits aceleram, que as dificuldades aumentam. Nós já sabíamos, evidentemente, que isso pode ser uma consequência até indireta da privação que a pessoa teve durante a fase da pandemia. Nós vimos isso nos pacientes com doença de Parkinson, com doença de Alzheimer, a interrupção por conta das restrições, das medidas restritivas, que privaram os pacientes de seguirem com seus procedimentos de fisioterapia, de reabilitação, de estimulação cognitiva, ou mesmo de uma vida social um pouco mais rica, Incluindo atividades da comunidade e aos seus cultos religiosos. Essas privações cobraram seu preço. Mas isso acomete pessoas independentes de terem tido Covid ou não. O que esse estudo mostra é que, acrescentando a isso, ao efeito, digamos assim, as consequências comportamentais da pandemia, acrescentando a isso o fato de que ter tido Covid, de alguma forma, influenciou o processo de doença que estava em curso. Isso se manifestou por uma perda cognitiva mais acentuada e algumas alterações de neuroimagem que foram demonstradas após esse período.
Então,
é bastante interessante clinicamente, Claro, e como eu falei, tem, obviamente, instrumentações mais complexas, tecnologias mais sofisticadas, que também estão mostrando essa mesma tendência.
Professor, então quer dizer que, inclusive, houve uma mudança nas características de determinado tipo de doença, no caso aí da demência. E quando a gente fala de perda de cognição para esses pacientes, isso não tem volta, né?
Não sabemos, né?
Não sabemos
se até um certo ponto algumas perdas são reabilitáveis. isso é uma possibilidade. Mas o que está em jogo aqui, vamos trazer para a reflexão sobre a doença de Alzheimer, que Sim. é onde tem muito estudo acontecendo, inclusive nosso grupo no HC tem se dedicado a isso. O que se vê é que o fato de ter tido Covid como uma doença sistêmica, não apenas pulmonar, mas que atinge todo o corpo, e também chega até o cérebro, direto ou indiretamente, eu digo, ou pela entrada do vírus no tecido cerebral, há algumas evidências disso, mas fundamentalmente pela presença da inflamação sistêmica que também atinge o sistema nervoso central, você acaba com isso acelerando o processo patogênico. Ou seja, vamos pensar na doença de Alzheimer, onde um dos grandes mecanismos patogênicos, ou mecanismos causadores de doença, é o acúmulo do beta-amiloide, é uma partícula proteica, um peptídeo, que se acumula e tem uma série de ações tóxicas para o tecido cerebral. O que se viu é que a presença dos marcadores da infecção, seja o próprio vírus ou marcadores inflamatórios associados à infecção, de uma certa forma acentuam a expressão desse processo. Ou seja, há um aumento da formação de amiloide, um aumento da sua patogenicidade, e isso, como eu falei, tem sido demonstrado por tecnologias muito sofisticadas, como proteômica, enfim, análises com métodos de neuroimagem bastante sensíveis, onde se observa, então, como falei, uma aceleração do processo patogênico já existente. É como se a doença que vinha no seu curso usual, que é um curso lento, a partir da infecção por Covid, das agressões ao equilíbrio cerebral que ocorre em função disso, esse processo acelera. E, obviamente, aí, dependendo do nível de acometimento, é um processo que vai ser difícil de reverter.
E exige, no caso desses pacientes, professor, um acompanhamento específico? Isso tem sido feito pós-Covid? O senhor disse, né, é um processo longo, essa pós-Covid longa aí. Esses pacientes, eles têm que receber, muitos já estão recebendo um atendimento específico para tratar dessas consequências?
É muito importante que haja essa conscientização que podem existir consequências tardias da doença, né? Em todos os sistemas, não só na parte neurológica, obviamente, ou psiquiátrica, né? Os sintomas psiquiátricos como depressão, quadros de ansiedade são muito presentes também nessa representação da Covid longa. Então, é importante que seja feito um acompanhamento. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nós temos, através de um esforço multidisciplinar e interdepartamental, ou seja, várias clínicas trabalhando em conjunto, em sintonia em torno desse objetivo, foi constituída uma casuística, uma coorte de indivíduos que tiveram Covid em formas moderadas a graves e ficaram hospitalizados no HC. Nós reavaliamos essas pessoas depois de 6 a 12 meses, a primeira onda de avaliação tardia. Fizemos uma segunda avaliação após 2 anos e estamos partindo para a terceira avaliação agora com todos os participantes desse esforço interdisciplinar. O que se vê é exatamente isso. Tem uma porcentagem significativa de casos que persiste com sintomas psiquiátricos e sintomas cognitivos. Isso, obviamente, eu estou falando da minha parte como neuropsiquiatra. Sim, claro. A parte fadiga, dores no corpo, queixas pulmonares, queixas de sensibilidade olfativa também são muito importantes e provavelmente interrelacionadas com esse desfecho neuropsiquiátrico da Covid. Nós já tivemos algumas publicações importantes mostrando, primeiro, quanto que isso é importante, representa uma porcentagem grande de indivíduos que tiveram doença aguda. Eu diria que até 50% das pessoas que tiveram Covid podem ter queixas cognitivas persistentes, e essas queixas são demonstráveis por instrumentação, por avaliação neuropsicológica. Um número grande desses indivíduos também tem sintomas depressivos, persistência de sintomas ansiosos e assim por diante. Então é muito importante ter essa conscientização sobre os efeitos tardios da infecção por Covid. Felizmente a fase aguda da pandemia está muito mais controlada, obviamente isso não é hoje uma questão que chama tanto a atenção das pessoas, mas aqueles que tiveram formas agudas no passado estão, digamos, retornando com queixas neuropsiquiátricas que exigem atenção.
Perfeito.
Importante dizer, nós estudamos os casos de Covid moderado e grave, ficaram internados no HC. Mas isso também se observa em casuísticas de pessoas que tiveram Covid de formas leves. Tem um grupo da Unicamp que estudando esse assunto também de uma maneira muito aprofundada e também demonstra que mesmo formas leves de Covid que não precisaram de hospitalização também podem ter esse desfecho neuropsiquiátrico tardio. Uhum. Ou seja, é uma infecção que de uma certa forma atinge outros tecidos do nosso organismo e provocam eventuais danos no seu equilíbrio.
É impressionante, não é? As consequências desse vírus no organismo, não é? E o quanto vocês já descobriram, avançaram através dos estudos, do acompanhamento clínico desses pacientes e quanto mais ainda vai se descobrir, não é? Sobre esse vírus que ainda circula, né, professor? É importante a gente lembrar, ele ainda circula, não com a capacidade de transmissão que havia, mas ele ainda circula e os estudos continuam e a gente pode voltar a falar sobre este assunto. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Orestes Forlenza, da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Obrigada, viu, professor, sempre.
Agradeço e um bom dia a todos vocês.